dia, obrigado pela presença. A coletiva hoje é para dar um desfecho que a polícia
encontrou em relação ao caso daquele assassinato daquela criança de 1 ano, cujos autores são os pais. Eu estou
presos em flagrante naquela data. Inicialmente, importante a gente destacar que houve um esforço de várias instituições para que a criança pudesse ser registrada e, consequentemente, fosse declarado óbito. Aquela criança não tinha registro civil e foi preciso, inclusive, trazer o pai do presídio de Bocaiúva para Montes Claros para que ele pudesse assinar os trâmites no cartório de registro civil e a gente pudesse iniciar aí o protocolo de registrar a criança e, consequentemente, declarar o óbito. E a partir disso, a família poder ter os cuidados com o sepultamento e numa ação em velório. Então, além de todo o desfecho trágico do caso, houve a necessidade aí de se adotar essas providências e que diversas pessoas atuaram para isso, socialmente falando. Sobre o caso em si, vocês lembram bem que a criança faleceu dentro da residência, o pai fugiu, a mãe foi presa em flagrante naquela mesma manhã e o pai, durante aquele dia, foi capturado à noite na proximidade da residência de parentes. Inicialmente, ambos negaram agressões ou abusos contra a criança lá na delegacia de plantão, mas ainda assim foram, dada a circunstância do fato, autuados em flagrante. O que é importante a gente destacar? A gente ouviu outros filhos do casal e ficou bem claro para a Polícia Civil as constantes agressões que eram praticadas por ambos em relação aos filhos. Inclusive, um dos filhos chegou a questionar, lá no depoimento, que ficava sem saber se os pais de fato gostavam dele, porque era constante as agressões. Além disso, em uma segunda oportunidade na delegacia, ambos começaram a contar a história, que é o que a gente dá de desfecho, e ficando claro também que era comum que eles deixassem as crianças sozinhas ou com familiares para usarem substância entorpecente, para usarem droga. Nos causou estranheza as versões que ambos colocaram. A mãe confessou na delegacia de homicídios, portanto, que agrediu a criança pelo menos 5 vezes naquela madrugada, porque a criança não dormia, com tapas e murros. Então, a criança faleceu por lesões na costela e lesões de alça intestinal. Então, a criança faleceu por pancada mesmo, por porrada, por tapa na região torácica. Além disso, identificou-se lá também uma dilaceração anal importante, que são sinais característicos de abuso sexual. Os pais, segundo eles e a família conta, dormiam dentro de um quarto, do mesmo quarto, com 2 camas juntas, onde essas crianças também dormiam com os pais. Então, quem tinha acesso a essas crianças era somente os genitores. Por isso é que, dentro dessa perspectiva, ainda que a mãe alegue ter agredido a criança de maneira mais incisiva nessa madrugada, e o pai negue agressões, apesar da mãe ter dito que o pai também teria dado um soco na criança nessa madrugada, segundo ela, de força média ou força leve, e teria visto alguns movimentos debaixo da colcha lá, que poderiam, no entender dela, implicar em abuso sexual. O que fica caracterizado para nós é que ambos os pais, legalmente, têm a posição de garante, têm a posição de proteger essa criança, proteger as crianças e a família. E ambos escolheram, deliberadamente, não adotar nenhuma providência um em relação ao outro. O pai alega que viu a mãe espancar a criança diversas vezes na madrugada e não fez nada. E a mãe alega que viu o pai bater na criança e praticar movimentos dentro das colchas lá que pudesse implicar em abuso sexual e também escolheu não fazer nada. Além disso, o pai, logo que percebe que a criança está morta pela manhã, a primeira providência que ele adota é fugir da residência. Segundo ele próprio, vai até um bar, toma uma dose de cachaça e vai providenciar um mototáxi para, segundo ele, como tinha passagem pela polícia, não ser responsabilizado. Então, fica claro para nós que nenhum dos dois se ateve ou se preocupou com o desfecho ou o resultado ou a consequência das ações que eles teriam adotado anteriormente. Para nós, então, ficou caracterizado que os pais praticavam maus-tratos e abandono de capaz com frequência, por isso também foram iniciados por maus-tratos e abandono de capaz. A responsabilidade do homicídio, para nós também, ficou caracterizada para ambos, dada toda essa circunstância de violência que levou à morte dessa criança e de omissão deliberada de ambos em relação à prática recíproca deles para essas atuações. E em consequência dessas omissões e ações dos pais em relação ao homicídio, ficou então ambos responsabilizados, tanto pelo homicídio, e dada a caracterização pela nossa perícia técnica, através da necrópsia, de que a criança tinha sinais de abuso sexual, entendemos que ambos também concorreram para essa violação. Dado que isso foi feito por um deles ou por ambos, mas na presença dos dois, sem qualquer intervenção que pudesse ilidir ou impedir ou minimizar esses fatos. A autora já tinha passagem por tráfico de drogas, receptação e furto, e abandono de incapaz também, e o autor, por ameaça, lesão corporal, furto, dano, roubo e homicídio. Deu para acompanhar aí?
Não.
Vamos lá. A mulher, tráfico de drogas, receptação, abandono de incapaz.
Furto a mulher também?
Não, furto não, desculpa.
Furto aí.
Ele tem ameaça, lesão corporal, furto, dano, roubo e homicídio. E, além disso, ele tem uma condenação por estupro de vulnerável. Então, dentro desse contexto todo que a gente narrou, eles foram indiciados ambos por homicídio qualificado, pela circunstância de impossibilidade de defesa da criança, o feminicídio, pelo fato de ser parente consanguíneo deles, do sexo feminino. Foram iniciados também por abandono de incapaz, porque ficou caracterizado lá que eles não adotavam posturas nenhuma em relação a essas crianças, efetivamente, em relação à criança que faleceu, a Maria Valentina. E, além do abandono de incapaz, o crime de maus-tratos, porque essas crianças viviam numa condição de vulnerabilidade social imensa.
Eu tô com uma dúvida.
Diga.
Quando acompanhava essa família, não?
Ótima pergunta. O Conselho Tutelar. Para cá? O Conselho Tutelar acompanhava essa família há algum tempo, inclusive porque uma das filhas do casal estava sendo criada pelos avós. Sim. Porque a mãe teria deixado essa criança no hospital. Ela não tem paralisia, ela tem parece que tem um distúrbio mental, alguma coisa mais simples. E o Conselho Tutelar, a partir dessa situação de vulnerabilidade que a família vivia, acompanhava diuturnamente, segundo o relatório encaminhado para a gente, informações do próprio Conselho Tutelar, dada que os pais eram usuários de drogas frequentes, que a família vivia numa condição financeira muito ruim, eles moravam todo mundo no mesmo lugar. Teve uma época da divulgação de que eles teriam tido 6 filhos, teriam morrido nessa circunstância. Não aconteceu isso, não. Eles tiveram os filhos, tiveram muito aborto, até pelo uso e abuso de substâncias entorpecentes. Mas filhos nascidos vivos, que tivessem morrido sem registro para o Estado, não teve, não. Apesar de que a menina não estava registrada, mas a própria família descartou essa possibilidade, tanto do lado do autor, quanto do lado da autora, de que tivesse havido o nascimento de várias outras crianças e que elas tivessem sofrido abuso, violência, tivessem morrido sem que isso tivesse tomado conhecimento do Estado.
É possível que as outras crianças tenham sofrido abuso sexual também?
As crianças negam. As outras crianças negam contato com cunho de abuso sexual, as crianças negam qualquer prática de ato libidinoso. O que chamou atenção pelo fato da criança que faleceu ter uma dilaceração anal muito importante, porque seria ali uma violência praticada, ou com a conjunção carnal, ou com a introdução de um outro objeto. Até porque a informação é de que a criança defecava muito. Era uma criança que defecava muito, usava muita fralda. E a mãe perdia muita paciência com isso frequentemente. E a criança não dormia, óbvio, por N razões, ainda mais se ela estivesse já naquela condição de violação. E aí os pais frequentemente agrediam essa criança para que ela viesse a dormir. E nessas agressões naquela madrugada, é que foi determinante para a morte dela. Ela teve ruptura, então, de costela, muita porrada no tórax, e uma ruptura de alça intestinal. Aí me foi questionado, mas a ruptura de alça intestinal não foi pela penetração? Com o médico legista, não, porque foi em alça intestinal superior e que não seria suficiente essa penetração para causar essa violação.
Doutor, deixa eu voltar lá para o conselho tutelar. Vamos lá. Se eles acompanhavam, essa situação não poderia ser evitada, não?
Essa pergunta tem que ser feita para eles. Porque órgãos de Estado colocaram essa situação entre os outros, de fato, eles acompanhavam, faziam relatório.
Eles mas falam que acompanhavam?
Acompanhavam, eles entregaram relatório de acompanhamento, acompanhamento, inclusive, no hospital, da família, visitas, inclusive, que eram feitas por lá. Mas vamos imaginar na prática. O Conselho Tutelar intervém e tira essas crianças de lá. Qual é a estrutura que eles vão fornecer para isso? E qual que é a situação, se vai tirar deles? Tem diversas outras famílias em condições muito ruins. Não tem como a gente falar se essa tragédia seria evitada ou não. Tem como falar se o Estado devia estar agindo ou não estava. E, de fato, estava. Com as deficiências e dificuldades, mas estava. Segundo eles, estava. Mas não me pergunta isso. Não, 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 não. Ficou dentro da dinâmica da família lá, como eles moram no mesmo quintal e as crianças dormem somente com os pais dentro do quarto, ficou descartada a participação de outras pessoas nessas agressões e ou na violência, porque só os pais tinham acesso à criança, usuários com tomadas de drogas. Inclusive, abandonava as crianças para usar droga, deixava as crianças sem o mínimo de sustento para usar droga. Então, ficou bem patente a participação dos dois. Ainda que eles se defendam no sentido de um adotou uma postura e outro outra, mas ficou caracterizado no inquérito que ambos praticaram uma omissão deliberada em relação ao comportamento do outro cônjuge. Então, quando a mãe batia, o pai não intervia. Quando o pai batia, a mãe não intervia. E não adotava nenhuma postura de defesa da criança. O pai, quando descobriu que a filha estava morta, fugiu da casa. Foi para um boteco, tomou uma pinga e foi embora para correr, com medo de responder pelo fato. Então, nem a postura de estar aguardando ali para saber o que aconteceu, ele não teve. Não teve porque sabia qual era o contexto de que a criança tinha sido agredida diversas vezes na madrugada e possivelmente abusada por ele ou por ambos, ou com introdução de objeto para que ela não fizesse mais cocô na madrugada, ela não defecasse na madrugada. E aí ambos escolheram assumir a responsabilidade do fato. Mais alguma coisa?
Você trouxe também os dados.
Trouxe? Tem, a gente tem
são,
também.
São três pautas.
Vamos resolver essas três papas aqui.
A primeira é esse fato específico, a segunda um balanço semestral da delegacia.
Deixa eu entrar. Deixa eu entrar.